Jornal. Câmara dos Deputados.
Teto de gastos federais passa na CCJ e segue para a comissão especial.
Parlamentares divergem sobre processo contra Dilma Rousseff.
Deputados cobram ações mais efetivas na área de segurança pública.
Boa noite. A situação da segurança pública e dos presídios de Fortaleza, no Ceará, preocupa Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. O parlamentar participou de reunião com autoridades daquele estado e lamentou a omissão verificada não apenas por parte do estado, mas também do governo federal.
De acordo com Alberto Fraga, 20 policiais foram mortos somente neste ano em Fortaleza, que é a quinta capital do país. As cadeias do estado estão nas mãos dos detentos, mas a posição do governo estadual, segundo o parlamentar, é buscar mais a humanização do preso do que a valorização dos agentes penitenciários.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, está coletando assinaturas para a criação da CPI das armas que disparam sozinhas e que estão lesionando e até matando policiais. Para o parlamentar, é visível que não há uma fiscalização eficaz, tanto do governo quanto dos fabricantes.
A impunidade preocupa delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais. Ele observa que, enquanto não se alterar a lei de execução penal, crimes como os de explosão de caixas eletrônicos, assaltos a carros fortes e terrorismo continuarão a acontecer.
Homenagem.
Por ocasião do Dia Internacional dos Povos Indígenas, lideranças de todo o país se reuniram em seminário na Câmara e também com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que durante o encontro, Maia disse que não prorrogará a CPI da FUNAI e do INCRA.
O encerramento da CPI será em 17 de agosto. Janete Capiberibe afirmou ainda que o presidente Rodrigo Maia também não pautará para a votação em plenário a PEC 215, que altera a forma de demarcação de terras. Segundo a parlamentar, a CPI e a PEC são instrumentos do poder econômico e dos ruralistas contra indígenas, quilombolas e unidades de conservação.
O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi comemorado em 9 de agosto. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, chamou atenção para a dívida social do Brasil com esses povos ancestrais que contribuíram para a formação do país.
Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça projeto de autoria de Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, que institui o Dia do Engenheiro de Custos, a ser comemorado em 27 de maio. A engenharia de custos é o ramo das engenharias que cuida do valor de uma obra ou serviço.
É responsabilidade do engenheiro de custos a minuciosa elaboração de orçamentos, atuando ainda na concepção do empreendimento, verificando conjuntamente com os demais ramos de engenharia a viabilidade de uma obra. Edinho Bez agradeceu a aprovação do texto em todas as comissões em que a proposta tramitou.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, prestou homenagem aos profissionais do direito que comemoram hoje seu dia. O parlamentar lembrou que também em 11 de agosto se comemora a criação dos cursos jurídicos no país.
Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembrou o Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. Advogado de formação, o parlamentar ressaltou a importância da Ordem dos Advogados do Brasil no processo de redemocratização do país após a ditadura militar.
O parlamentar ressaltou o papel da OAB na defesa dos direitos dos cidadãos e no fortalecimento da Constituição, promulgada em 1988. Jones Martins ainda prestou homenagem aos advogados que atuam nas primeiras instâncias e afirmou que um dos desafios do país é a maior celeridade no andamento dos processos.
A Câmara Municipal de Fortaleza concedeu o título de cidadão honorário da cidade ao empresário Francisco Honório Pinheiro, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, parabenizou o empresário que, segundo ele, vem fazendo uma das gestões mais eficientes à frente do grupo empresarial.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, informou que cobrou do Ministério da Saúde recursos para a construção do Hospital Regional de Dourados. Segundo ele, existe um compromisso dos governos federal e estadual para iniciar as obras. O hospital, informou o deputado, vai atender mais de 1 milhão de pessoas.
Carmen Zanotto, do PPS, registrou a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater o marco legal da primeira infância. Ela ressaltou a importância de se avançar na legislação, agregando todas as políticas públicas voltadas para a criança.
Leandre, do PV do Paraná, encaminhou à Presidência da República indicação para a criação da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, junto ao Ministério da Justiça e Cidadania. A parlamentar também é autora do projeto de resolução que criou a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara.
Educação.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou audiência pública nesta semana para discutir o uso da palavra gênero. O Brasil é um dos países com maior desigualdade entre os gêneros em todos os âmbitos da sociedade.
De acordo com informações da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 2014, as trabalhadoras brasileiras recebem aproximadamente 27% a menos do que os homens que desempenham funções similares. Acompanhe a reportagem.
Para o representante do Observatório de Biopolítica, professor Domenico Sturiali, a palavra gênero está vinculada a questões ideológicas e, por não ter uma definição exata, deve ser discutida por acadêmicos, mas ficar de fora de propostas legislativas. Ele explicou que, inicialmente utilizada para definir o gênero feminino, ao longo dos anos a palavra foi sendo utilizada na defesa da falta de gênero.
Ela passa de uma palavra que estaria aí para proteger a identidade e os direitos da mulher para uma palavra que rouba essa identidade à mulher e passa a promover uma série de políticas internacionais e nacionais para o desmonte, a desconstrução da família e de toda e qualquer identidade.
Já a pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Luciana Brito, afirmou que, apesar do posicionamento contrário ao seu uso, a palavra gênero é fundamental nas discussões relacionadas aos direitos das mulheres.
Falar sobre gênero é falar sobre violência doméstica, falar sobre mulheres que sofrem violência todos os dias, é falar sobre estupro, é falar sobre várias questões que percorrem gênero, fazem com que algumas pessoas tenham as suas vidas mais precarizadas porque habitam esses corpos.
Para a deputada Soraya Santos, uma das autoras do requerimento para a realização da audiência, é preciso sim garantir os direitos individuais, mas as questões relativas às mulheres devem ser tratadas separadamente para que possam avançar.
Mas nós temos avanços culturais que temos que enfrentar. E esses são, historicamente, da mulher, que precisam ser avançados, que não podem ser roubados por essa briga ideológica. Por isso foi provocado essa audiência.
A juíza Mini Haddad lembrou que, historicamente, a opressão sempre esteve relacionada às mulheres, que ainda hoje ganham salários mais baixos e são vítimas de violência dentro de suas casas. Para ela, é preciso garantir o espaço da mulher na política, porque se for garantido o espaço para a pluralidade, o número de homens na política vai ser ainda maior. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Três estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Itapina, no município de Colatina, foram selecionados para integrar a equipe que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, entre os dias 20 e 28 de agosto, em Mie, no Japão. Max Filho, do PSDB, parabenizou os jovens, desejando-lhes boa sorte.
Está em articulação no mercado de ensino superior a fusão do grupo Estácio de Sá com a Croton, que é considerada a maior empresa de ensino superior do mundo. Angelim, do PT do Acre, manifestou sua preocupação com a operação.
Para Angelim, essa fusão poderá trazer sérias consequências para o mercado do ensino superior privado do país. Entre elas, a queda na qualidade do ensino, a perda de empregos, o achatamento de salários e desvalorização dos professores.
Política.
Por 59 votos a 21, os senadores decidiram que Dilma Rousseff será julgada. Para Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, o resultado demonstrou que o julgamento é político, pois, segundo ela, não existe um único artigo da legislação que reconheça crime de responsabilidade da presidente afastada.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, sugeriu a criação de uma CPI na Câmara para tratar do impeachment de Michel Temer. A parlamentar justificou que, por ser vice de Dilma, Temer também cometeu a mesma ação pela qual querem julgar e caçar a presidente afastada.
Silvio Torres, do PSDB paulista, defendeu a saída definitiva de Dilma Rousseff da presidência da República. Para o congressista, o país começa a retomar o crescimento com as medidas tomadas pelo governo interino de Michel Temer.
A data de votação da cassação do deputado afastado Eduardo Cunha, marcada para 12 de setembro, deixou Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, indignada. Para a parlamentar, o dia foi negociado negociado com o Palácio do Planalto.
Para Érica Cocai, não é possível negar que todo esse processo seja um golpe. No entendimento da parlamentar, a consciência crítica sobre política é construída dentro da sociedade e dentro das escolas, por meio do conhecimento da verdadeira história do país.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, integra a comissão especial criada para analisar projeto que propõe 10 medidas anticorrupção. O parlamentar elogiou a atuação da Polícia Federal e demais instituições envolvidas com a Operação Lava Jato.
Afonso Florence, do PT da Bahia, pediu a instalação de uma comissão especial para analisar os decretos assinados pelo presidente em exercício, Michel Temer. De acordo com o deputado, qualquer medida anticorrupção que ignore as denúncias contra a alta cúpula do PMDB não terá efeito prático.
Hildo Rocha, do PMDB, criticou a gestão do Estado do Maranhão. Ele afirmou que o atual governo não conseguiu lançar nenhuma obra de infraestrutura desde o início do mandato em 2015. De acordo com o parlamentar, as obras inauguradas até agora pertencem à antiga gestão.
O deputado disse que o governo maranhense tem priorizado as eleições municipais e esquecido o Estado. Hildo Rocha denunciou a demissão de uma médica no município de Codó por motivos políticos. Segundo o congressista, a profissional foi exonerada por não fazer campanha para o candidato apoiado pelo governo.
Após decisão da Câmara Municipal de Bom Jardim, no Maranhão, Lidiane Leite reassumiu a prefeitura do município. Ela é investigada pelo desvio de 15 milhões de reais da educação. João Marcelo Souza, do PMDB, manifestou sua indignação com o fato. Para ele, há interesses daqueles que revogaram a decisão de tirá-la do cargo.
Danilo Cabral, do PSB, prestou homenagem a Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, morto em acidente de avião durante a campanha eleitoral de 2014. O parlamentar afirmou que o trabalho de Eduardo Campos à frente do Estado serviu de referência a gestores de todo o mundo.
Em 13 de agosto, Eduardo Campos completaria 51 anos de idade. A data foi lembrada por Severino Ninho, do PSB de Pernambuco. Para o deputado, Eduardo era um líder emergente e o Brasil está carente de lideranças políticas.
Giovanni Adissá, do PSDB de Santa Catarina, elogiou a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Para ela, foi uma demonstração de orgulho do povo brasileiro para o mundo. A parlamentar ressaltou o sucesso do evento e afirmou que o Brasil deve buscar a medalha de ouro também nas políticas públicas.
Por 3-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela absolvição de Celso Russomano, do PRB de São Paulo, do crime de peculato. Márcio Marinho, da Bahia, comemorou a decisão que, segundo ele, demonstra que os ministros do STF não são pressionados pela mídia.
Economia.
Por 22 votos a favor e 18 contra, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta semana a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição que limita gastos públicos federais por 20 anos.
O texto também acaba com a atual vinculação de receitas para gastos com saúde e educação, previstas na Constituição. O tema foi discutido por mais de 6 horas. Ouça mais detalhes na reportagem.
Pelo parecer do relator, deputado Danilo Forte, do PSB cearense, os gastos nessas duas áreas passam também a ser corrigidos até o limite dado pela inflação. Forte reiterou que a aprovação da proposta é importante para o país.
Diante de tudo isso, há necessidade urgente, peremptória, da busca de uma solução. O país precisa de solução. O país precisa de governabilidade. O país precisa de uma gestão que seja eficiente e capaz de fazer com que retome o crescimento.
Para o deputado Rubens Pereira Júnior, do PCdoB maranhense, a PEC acaba com aumentos de salários e veda concursos públicos.
Crescimento real zero em saúde, educação, segurança e crescimento ilimitado para as despesas financeiras. Se algum estado gastar mais com saúde e educação, acaba a revisão geral anual dos servidores. Veda a realização de concurso público. Nós vamos aceitar uma proibição de realização de concurso público.
O deputado Darciso Perondi, do PMDB gaúcho, garantiu que a PEC não retira direitos.
O projeto em absoluto fala em retirada de direitos. A proposta da emenda trabalha, sim, num projeto de redução da despesa primária. Nos últimos 6 anos, a irresponsabilidade fiscal foi gigantesca. E isso reflete, sim, nas empresas, nos trabalhadores, nas famílias e no bolso de todos nós.
A partir de agora, será criada uma comissão especial para analisar o mérito da proposta encaminhada pelo governo que limita os gastos públicos federais por 20 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Depois de um amplo debate, a Câmara aprovou na madrugada de quarta-feira o projeto de lei de renegociação da dívida dos estados com a União. Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que a decisão vai ajudar os governos estaduais a cumprir os compromissos financeiros.
Bebeto, do PSB da Bahia, ressalta que os servidores públicos dos estados estão protegidos com a supressão do artigo que previa o congelamento dos salários no projeto de renegociação de dívida dos estados. Para eles, as medidas aprovadas são necessárias para ajudar o país a sair da crise.
Capitão Augusto, do PR de São Paulo, chamou atenção para a insatisfação de servidores públicos e das polícias, incluindo a Polícia Militar, com o texto original do projeto que estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. O parlamentar assinalou que, entre os servidores, já se fala em uma mobilização nacional contra a matéria.
O novo marco legal da inovação, conhecido como Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, sancionado no começo do ano, teve vários vetos. Exaucito PSDB do Distrito Federal assinalou que o projeto constitui um importante divisor de águas na busca de soluções científicas inovadoras.
Exauci fez um apelo para que o governo federal encaminhe o mais rapidamente possível uma medida provisória para regulamentar o marco legal da ciência e tecnologia. Desta forma, de acordo com o parlamentar, os vetos poderão ser novamente apreciados, conferindo maior flexibilidade ao setor da ciência e tecnologia.
Desenvolvimento regional.
O governo federal decidiu que não vai renovar o contrato de concessão da Companhia Energética de Roraima. Remídio Monai, do PR, criticou a decisão, ressaltando que a suspensão do fornecimento de energia para o interior do estado vai prejudicar 14 municípios, afetando comunidades ribeirinhas e indígenas.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, destacou a inauguração do Teatro Mãe de Deus em Londrina. O parlamentar ressaltou que a conclusão da obra foi possível graças aos recursos captados por meio da Lei Rouanet e ao esforço do governo do Paraná.
Agricultura.
O estado de Sergipe perdeu no ano passado mais de 50% da safra de milho. Bosco Costa, do PROS, demonstrou preocupação com os produtores que foram prejudicados pela estiagem e que ainda não receberam o Proagro, que é o seguro da produção agrícola. O deputado ressalta que há 2 anos uma saca de milho custava R$ 30,00 e hoje é comercializada a R$ 65,00.
A lei que prevê penas mais graves para o crime de furto e abate clandestino de animais, o abigeato, foi sancionada na semana passada pelo presidente da República e, segundo do autor da lei, Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, além de multa, a pena mínima para quem comete o crime passa a ser de 2 anos de prisão para quem rouba, compra ou comercializa a carne ilegal.
Meio ambiente.
O governo federal lançou no âmbito do Comitê Gestor do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco o Plano Novo Chico. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, elogiou a iniciativa que tem como objetivo facilitar ações do poder público nas áreas de meio ambiente, saneamento e de infraestrutura.
Gonzaga Patriota pretende incluir neste plano proposta de interligação do Rio São Francisco com o Rio Tocantins, que tem 6 vezes mais água que o São Francisco. A proposta retiraria menos de 1% do Rio Tocantins para ajudar na revitalização do São Francisco.
Esporte.
Ao elogiar a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Keiko Ota, do PSB de São Paulo, avalia que cada vibração positiva fortalece a corrente do bem no Brasil. Ela manifestou ainda a sua admiração pelas forças de segurança que cuidam dos atletas e da população carioca.
A festa de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na opinião de Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, trouxe orgulho para todos os brasileiros. O parlamentar lembrou que o evento se realiza depois de uma campanha iniciada há 7 anos pelo ex-presidente Lula.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma ótima noite a você.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.